lá para os depoimentos por escrito, que era aos ex-primeiros-ministros do José Manuel Durão Barroso e António Guterres, em que é solicitado aos parlamentares que possam, até às 8 horas de hoje, creio, enunciar as perguntas que queiram fazer por escrito. Portanto, presumo que há uma solicitação dos próprios de serem ouvidos por escrito, como é seu direito. A sugestão metodológica era esta, é que eu talvez sugerisse que os grupos parlamentares que propuseram as audições pudessem fazer um primeiro esboço de questões a colocar até às 8 horas de hoje, pudessem circular ao fim do dia e caso para que verificar se os outros grupos parlamentares têm algo a acrescentar e amanhã no início dos trabalhos assentar-se em definitivo o questionário. Caso contrário, teremos mais trabalho, que é estar a juntar uma soma de questionários para depois ter que estar a limar as repetições. Talvez fosse preferível metodologicamente partir de um primeiro esboço que poderia ser feito pelos proponentes e depois poder ser acrescentado pelos outros grupos parlamentares, se o entendessem.
Sr. Deputado João Semedo.
Eu ontem, quando recebi da Comissão, por indicação do Sr. Presidente, essa solicitação para entregar até às 8 horas as perguntas ou os factos, escrevi uma breve mensagem ao Sr. Presidente, que provavelmente ainda nem teve a oportunidade de ler, em que dizia que me parecia que primeiro os grupos parlamentares deveriam ser informados da resposta de qualquer um dos ex-primeiros-ministros. E só depois disso deveriam ser solicitados a pronunciar-se, a apresentar os referidos quesitos, factos, perguntas, o que, enfim, há várias formas de designar isso. Porque me parece um pouco, vamos lá ver, eu posso deduzir da mensagem que recebi ontem que os ex-primeiros-ministros já foram consultados e que terão respondido, que pretendiam responder por escrito. Mas eu acho que manda, enfim, a normalidade dos procedimentos, que os grupos parlamentares sejam informados se sim ou não esse contacto foi feito e qual foi a resposta dos ex-primeiros-ministros, e só depois disso pedir aos grupos parlamentares que façam aquilo que está solicitado na referida mensagem da Comissão.
Muito bem, Sr. Deputado João Semedo. Não, isso é, enfim, eu pensei que ao mandar a mensagem e poupando palavras, eu pensei que se presumia da própria mensagem, que é evidente que, enfim, estaríamos a cumprir a lei e os termos do artigo que eu citei, porque os termos do artigo que eu citei diz... Os termos do artigo que eu citei diz... que os primeiros-ministros possuem, os ex-primeiros-ministros, os ex-presidentes da República e os ex-presidentes da Assembleia da República, essa faculdade em querendo e, portanto, assumi, e enfim, o texto talvez pudesse ter sido mais extenso, mas assumi que era essa a presunção, por assim dizer. E, portanto, presumi que era essa a presunção. De facto, o que aconteceu foi que, não tendo sido fácil, porque nenhum dos dois se encontrava no seu gabinete e, portanto, a primeira conversa foi tida por mim ainda na sexta-feira com duas secretárias, uma secretária do Dr. Durão Barroso em Bruxelas, ou uma adjunta do Dr. Durão Barroso em Bruxelas, penso eu, e com uma secretária do Sr. Engenheiro António Guterres, que me atendeu no gabinete dele, não me pergunta onde, mas que era uma senhora, inclusive, só falava inglês, portanto foi esse o primeiro contacto, foi pedido para ambos contactarem e depois recebi eu contacto telefónico de ambos. E ambos o que me disseram, o deputado não tem grande coisa a acrescentar, eu disse-lhes que enfim, que não via grande oposição por parte da Comissão, se eles quisessem exercer esse direito, como de resto penso que foi aqui, não vi que houvesse grande oposição, sendo esse um direito deles, e ambos me transmitiram que pretendiam de facto que a Comissão lhes enviasse o questionário. O Dr. Durão Barroso expressou até alguma preocupação, dizer, enfim, um questionário que eu consiga, não tenho todos os arquivos comigo, não tenho todos os dados comigo, mas com certeza que responderei por escrito, dizendo que não estaria sequer em Portugal nos tempos mais próximos. O Sr. Engenheiro António Guterres falou comigo ontem e disse-me que estava num... Enfim, eu não quero estar a mentir, mas que estava Malta, seria, e que depois estaria na Dinamarca e depois não sei onde, e que, é evidente, isso impossibilitava nos tempos mais próximos de se deslocar a Portugal, sendo que eu relembro os seus deputados que esta Comissão terá que tomar uma deliberação, mas em princípio as diligências a marcar neste momento têm que ser até dia 20, porque esse é o prazo que temos em cima da mesa, não obstante ter que se completar, obviamente, as diligências que encetarmos agora, pelo menos, que estaria sempre fora de Portugal, mas que, como tu gosto, responderia, mas por escrito, como era a sua prerrogativa. E, portanto, as conversas foram telefónicas e foram nestes termos. Eu sei que há e-mails dos próprios gabinetes, penso eu, para a Comissão, ou a dar o contacto, ou a dizer isto mesmo, enfim, não li esses e-mails porque falei com os dois telefonicamente e a informação que eu tenho. E, portanto, ambos aguardam que lhes seja enviado, e no caso do engenheiro António Guterres foi expresso por e-mail, porque ele não tem outra maneira de receber a não ser por e-mail, porque está em missões relacionadas com as suas funções de alto comissário para os refugiados, penso eu, e, portanto, assoberbadíssimo com essa matéria, e não tem outra forma nem de receber nem de responder que não seja por e-mail. Portanto, o engenheiro Guterres disse-me expressamente, mande-me por favor por e-mail, porque se eu receber por e-mail responderei. Basicamente é isto. Há uma sugestão do Sr. Deputado António Filipe em cima da mesa, eu penso que vai um bocadinho ao contrário, Sr. Deputado António Filipe, penso, não sei se estava na última reunião, daquilo que aqui foi discutido, porque aquilo que aqui foi discutido, inicialmente até era uma proposta de uma consensualização de um conjunto de perguntas, pelo que eu percebi, e depois um bocado de iniciativa que cada grupo poderia fazer, cada grupo poderia fazer as perguntas que entendesse, um bocadinho aquilo que ficou em cima da mesa. Enfim, não sei, pergunto designadamente aos outros grupos, aos dois grupos da maioria, ao grupo apresentado do Partido Socialista, se têm opinião sobre isto. Sr. Deputado Filipe Labadave.
Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, a notificação que recebemos dos serviços da Comissão, a partir do momento em que se cita o artigo em causa, pareceu-me evidente, ao estar-se a pedir aos deputados a lista das perguntas para dirigir aos senhores primeiros-ministros, era porque os senhores primeiros-ministros tinham usado a faculdade ou a prerrogativa...
Deputado, não é isso que eu estou a perguntar, é que o Sr. Deputado António Filipe fez uma sugestão que era os grupos, de alguma forma, deixarem que fossem primeiro os proponentes a dizer as perguntas que querem e só depois a Comissão tentar. O que é um bocado contrário àquilo que tínhamos falado na reunião anterior, que é de cada grupo apresentaria as suas propostas e depois se teremos que marcar uma reunião, enfim, talvez amanhã, não é? Uma vez que o prazo é hoje, e eu disse 18 horas, precisamente para permitir a tal troca de informações que o Sr. Deputado António Filipe sugere. Porque para mim pode ser até ao final do dia de hoje. Teremos que fazer uma reunião amanhã,
Presidente,
não vejo outra hipótese.
A discussão que tivemos na última reunião foi exatamente no sentido de tentar consensualizar essas perguntas e houve aqui uma grande altercação que, no fundo, isso equivaleria a estarmos a cortar a liberdade dos grupos fazerem as perguntas que quisessem. Aquilo que eu posso dizer é que, da parte do CDS, e o Sr. Deputado António Paroa falará pelo PSD, evidentemente, mas da nossa parte, nós estaremos em condições para, até ao final do dia, apresentar a lista de perguntas aos dois primeiros ministros e faremos isso. É só apenas isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Paroa. Não sei se queria dizer alguma coisa, viu, fazer sinal há pouco.
Quero,
não é obrigatório,
mas... Sr. Presidente, não, com gosto. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, brevemente, nós de facto tínhamos, e eu tinha ficado com o entendimento, tinha ficado mais ou menos claro da última reunião, que não é exatamente aquilo que agora o Sr. Deputado António Filipe propõe, aliás, de resto, na sequência do e-mail que o Sr. Presidente nos encaminhou, enfim, de algum modo confirmou-se aquele que foi o entendimento, julgo eu, generalizado, relativamente à iniciativa das questões a colocar. Eu estava só à procura do artigo do regime jurídico das comissões de inquérito que faz referência a esta faculdade desta qualidade de poentes, só para ser rigoroso. Muito obrigado. Só para ser rigoroso relativamente a uma explicitação que eu ainda assim acho que é pertinente fazer, porque mais do que perguntas, o que a lei dispõe é que nós devemos referir os factos relativamente aos quais pretendemos que haja uma pronúncia dos depoentes. E, portanto, nesta linha é assim que nós iremos trabalhar, da parte do grupo parlamentar do PSD, necessariamente, vamos procurar cingir-nos àquilo que a lei dispõe, que é procurar identificar os factos relativamente aos quais pretendemos que haja pronúncia dos depoentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, Sr. Presidente, para terminar, até às 18 horas pretendemos indicar ao Sr. Presidente quais os factos sobre os quais pretendemos que os depoentes, pretendemos que os depoentes se pronunciem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que essa matéria, enfim, eu não quero, obviamente, socorrer-me da presença do nosso depoente de hoje, do primeiro depoente de hoje, ou até dos dois, para resolver esse assunto, mas poderia socorrer-me da experiência do José Miguel Júdice para interpretar. Eu penso que quando a lei refere os factos é um bocadinho um modelo decalcado do próprio modelo dos tribunais em geral, não é? Quer dizer, normalmente a indicação dos tribunais é que se faça a indicação dos quesitos, é aquilo que nos acontece até a nós quando somos chamados a depor por escrito, faculdade que os parlamentares depõem, quer dizer, normalmente temos uma lista de quesitos e ele responda e indique-nos o que sabe sobre o quesito tal, tal, tal e tal. Neste caso não poderia a lei das comissões de inquérito dizer quesitos por uma razão simples, porque nem sempre há questionário e, portanto, não havendo sempre questionário...
E não vai haver nos tribunais no futuro.
Portanto, não havendo questionário, tinha que encontrar uma expressão que fosse equivalente aos quesitos a que quer responder, que normalmente se reportam a factos. E, portanto, penso que essa é a realidade. Mas isso resolve-se, eu usei exatamente, para que não houvesse dúvidas, exatamente a expressão da lei. E, portanto, a expressão e o pedido que eu fiz aos deputados é aquele que está contido rigorosamente na expressão da lei. Portanto, os seus deputados indicarão os factos sobre os quais querem que, de facto, os dois ex-primeiros-ministros, bem como o Sr. Contra-Almirante, sejam perguntados, mas, no entanto, enfim, a forma como procederemos em termos finais terá que ser decidida ainda numa reunião da Comissão, que nós decidiremos ao longo do dia de hoje marcar, e que não poderá ser já hoje, uma vez que se o prazo vai até ao fim do dia, já não é possível. Portanto, temos que encontrar um momento para a Comissão reunir e tomar uma deliberação. De resto, também já há um requerimento que entrou e que eu penso terá sido distribuído do Partido Socialista pedindo uma nova audição e, portanto, quer dizer, toda essa matéria tem que ser deliberada e, portanto, terá que haver uma reunião deliberativa. Agora, sugeria, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, é só porque corro o risco de ter sido mal interpretado naquilo que sugeri, porque a minha sugestão não era para limitar direitos de nenhum grupo parlamentar, nenhum deputado, de perguntar aquilo que quiser. A questão é que, levando à letra o mail que o Sr. Presidente nos enviou, o Sr. Presidente hoje às 18 horas poderia ser confrontado com 5 questionários diferentes e com a dificuldade de ter que estar a conciliar formulações, porventura, para as mesmas questões. E, portanto, seria mais fácil para todos que, se houvesse um primeiro questionário inicial, os vários grupos pudessem pronunciar sobre ele e que facilitava o trabalho de todos e acrescentariam tudo aquilo que quisessem que lá não estivesse, e portanto, quero-me parecer que quem estaria em melhores condições para fazer o primeiro borrão de questionário seriam precisamente os proponentes, mas se não quiserem, enfim, teremos 5 questionários logo ao fim da tarde, só queríamos era facilitar a vida, neste caso ao Sr. Presidente e à mesa, que depois vai ter que procurar que as pessoas recebam um questionário que seja minimamente coerente e que não seja uma colagem de questões, porventura, várias sobre o mesmo facto.
Sr. Deputado António Filipe, duas notas só. Em primeiro lugar, enfim, conhecendo, e não obstante as divergências políticas que possamos ter tido ao longo já de muitos anos, como o Sr. Deputado às vezes gosta de lembrar, gosto de lembrar com simpatia, porque no nosso caso é uma coisa que vem dos bancos da escola, por assim dizer. Obviamente, conhecendo, nunca me passaria pela cabeça que fosse intenção sua limitar o direito de perguntar de quem quer que fosse. Portanto, isso está completamente fora de questão, não me é pensável. Só que, de facto, isso foi até uma sugestão que aqui foi feita, de alguma forma, como disse o Sr. Deputado Lobo Dávila, e bem, na reunião anterior, e que gerou grande oposição, porque poderia ser visto como impossibilidade de cada grupo não poder perguntar o que quer. É evidente, quando tivermos as perguntas todas, estaremos confrontados com uma de duas opções, ou tentar fazer de facto essa subsunção que pode não ser fácil, ou enviar uma lista de perguntas que não só corre o risco de ser extensa, como difícil de responder para pessoas que ainda por cima estão fora, estão em trânsito, estão em muitas reuniões, etc. Mas isso é uma opção que teremos de tomar na hora. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, para abreviar, estamos de acordo com a metodologia. Há uma diferença abissal entre fazer uma discussão com uma testemunha sobre um determinado tema ou remeter um questionário hirto com perguntas, mas é uma prerrogativa que tem que ser acatada e respeitada. E, portanto, depois discutiremos se a Vossa Excelência deve colar perguntas, agregar perguntas ou, por isso, simplesmente juntar 4 questionários ou 5, porque naturalmente os destinatários sabem hierarquizar, selecionar e confiamos na sua capacidade de destrinça, portanto esse é um problema secundário. Muito obrigado.
A Comissão decidirá. Bom, penso que estamos agora em condições então de iniciar a audição do Sr. Doutor. Doutor João Semedo, peço desculpa.
Muito obrigado, é muito rápido, é só para dizer que, em bom rigor, a mensagem que ontem a Comissão nos enviou sobre o teor das respostas dos ex-primeiros-ministros permite a leitura que eu fiz. É que não é explícito que os ex-primeiros-ministros tenham dito que preferiam responder por escrito. Essa afirmação não está na mensagem e eu estranhei que não estivesse. E por isso mesmo quis ouvir da boca do Sr. Presidente essa informação. Pronto, é só isso, mais nada.
Sr. Deputado, foi dito por ambos, mas em caso de dúvida poderei pedir a ambos que o confirmem por escrito. Não tenho problema nenhum com isso, como é
que... Não é necessário nada, nada mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iniciar a audição do Sr. Dr. José Miguel Júdice. De resto, devo-lhe dizer uma coisa, deputado, só para que fique mais claro ainda. O Dr. D. Barroso disse-me, eu estou disponível para depor, mas por escrito, porque não estou em Portugal, etc., por aí fora. O engenheiro António Guterres, eu não cheguei muito a confrontá-lo com essa pergunta, porque começou o telefonema, ele estava não sei onde, em Malta, não sei o quê, disse-me logo, não, claro, eu deponho, mas por escrito, compreendo por escrito e tal, assim, portanto, eu também não, mas olha, quer mesmo por escrito, não lhe perguntei, portanto, a conversa foi só nestes termos. Sr. Dr. José Miguel Júdice, agradeço a sua presença. Eu transmiti à Comissão, obviamente, a correspondência que mantivemos e até o contacto telefónico que tivemos sobre este mesmo assunto, explicando à Comissão, obviamente, que a sua primeira intenção era precisamente por considerar que não tinha grande matéria a acrescentar aos trabalhos da Comissão e por isso mesmo tinha enviado uma carta dizendo que considerava não ser o seu depoimento essencial pelo que sabia e pelo que conhecia. Expliquei também que a sua posição, e provavelmente, enfim, alicerçada até na qualidade de ex-bastonário da Ordem dos Advogados, sobre o segredo profissional, era a posição que tinha e que foi transmitida à Comissão, que houve uma insistência para que estivesse presente, o que o Sr. imediatamente acedeu, e portanto agradeço-lhe a presença aqui hoje, e dizer-lhe que obviamente é direito de qualquer depoente da Comissão, facultativo e não obrigatório, usar de 10 minutos iniciais, que normalmente eu não corto o tempo, e portanto se os 10 minutos forem 15, serão 15, para uma intervenção inicial, se quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Eu não vou usar mais 2 ou 3 minutos, a primeira para dizer que tenho muita honra e muito gosto de estar aqui na Assembleia da República. A última vez que estive numa sessão, as últimas duas vezes que estive aqui numa sessão semelhante, foi muito agradável para mim, profissional e pessoalmente. Uma foi na versão, no momento final da aprovação do Estatuto da Ordem dos Advogados, nos idos de 2005, já janeiro, creio eu, e a segunda foi numa audição a propósito da Lei da Arbitragem, e portanto, realmente, esta é a terceira, minha terceira experiência, costumo dizer que não há duas sem três. Segunda questão, para dizer que já desliguei o telemóvel, porque de facto, como não tenho namoradas, seria uma vergonha para mim não receber chamadas telefónicas durante esse período. Terceira questão, queria frisar que realmente há aqui bastantes advogados, há outros que não o sendo conhecem muito bem, e alguns deles eu tenho, nunca me esqueço de agradecer o apoio que tive na luta por Estado de Direito quando fui bastonário de todos os partidos que existiam na altura e que continuam a existir. Eu realmente entendo, na minha interpretação, que a dispensa do segredo profissional deve ser pedida, se for necessário, para a defesa da honra e até dos interesses legítimos do advogado ou do seu cliente. Nada do que se passa nesta comissão, no meu entendimento, conheço através dos jornais, pode beliscar a honra do meu cliente ou a minha. Nos únicos casos em que participei, provavelmente pela incapacidade e a falta de qualidade do respectivo advogado, os meus clientes não tiveram a sorte de serem os vencedores dos concursos. E, portanto, de facto, eu não estarei, digamos, autorizado, porque também o não pedi, por essa razão, a falar sobre assuntos cobertos, sobre o segredo profissional. Com essa limitação, que creio que compreenderão, eu estarei disponível para responder a todas as perguntas dos senhores deputados, evitarei fazer posições que possam ser confundidas com uma atividade que eu tive durante muitos anos e com muito gosto e hoje em dia com muita saudade, que é documentador político ou de analista político sobre a realidade portuguesa. Como podem compreender, senhores deputados, eu sobre todas estas matérias tenho opiniões. Umas cobertas por segredo profissional, outras não cobertas por segredo profissional. Mas eu aqui não sou um perito, seja no que for, eu sou uma testemunha nesse estatuto que aqui estou. Portanto, estarei à disposição para todas as perguntas que entendam convenientes e mais uma vez agradeço e peço que que seja realçado que a minha primeira carta não era nenhum desrespeito para a Assembleia da República. Era pura e simplesmente o tentar, no meu juízo, poupar à Assembleia da República e aos seus deputados o tempo perdido a ouvirem. Eu, por mim, tenho muito gosto em estar aqui. Muito obrigado.
Doutor, obrigado. Eu diria só, Sr. Doutor, uma coisa, que é, só não está livre de uma coisa, que é de, permita-me a nota, respondendo ao seu humor, não só não está livre, é de alguma parte de algum senhor deputado, que pode acontecer, e que foi o à parte que terminou esse episódio, que estava relatado, de facto, nesses termos, mas não rigoroso, mas não rigoroso na comunicação social, designadamente no jornal que o relatou, porque o à parte do senhor deputado foi, vai ver que agora é a doutora Ana Gomes que lhe está a ligar, para dizer qualquer coisa. E o que um depoente aqui respondeu, e o senhor aí tem que ter alguma cautela, não foi namoradas, foi ex-mulheres.
Ah, tá. Mas as mulheres são os melhores namorados.
Mas pronto, mas só uma pequena retificação em relação ao sucedido. O nosso sistema é um sistema de rondas por partidos, em que é sempre um partido diferente a iniciar. Nesta sessão, cabe ao Partido Socialista iniciar o conjunto de perguntas. O Sr. Deputado José Magalhães dispõe de 10 minutos, como sabe.
Só uma pergunta. Preferem que eu reúna um conjunto...
Não, aqui o sistema é livre, portanto, pergunta-responde.
O que é que preferem, que eu responda logo?
Então, sim, obrigado. Tem 10 minutos e vai respondendo durante esses 10 minutos, na primeira ronda é assim.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Dr. José Miguel Júdice, Senhor Presidente, gostaria de o cumprimentar em nome da bancada e de lhe dizer que insistimos muito para que pudesse estar hoje aqui por uma questão de princípio e também porque esta comissão é mais do que ela própria e teremos outras no futuro e, portanto, convém não estabelecer maus precedentes e importa satisfazer, na máxima medida que seja possível, o interesse na descoberta da verdade, que é o que nos cabe. Há limitações, de facto, não lhe vou pedir comentários políticos, não lhe poderei pedir que se transforme numa espécie de consultor ad hoc benévolo da Comissão. E também não lhe poderei perguntar nada relacionado com coisas que nós próprios não conseguimos obter até agora, aliás, nem nós, nem o do CIAP. Eu tomei conhecimento há bocado, tomámos na bancada conhecimento de uma carta do Sr. Presidente, capeando carta do Ministério da Defesa Nacional, que explica que o Ministério da Defesa Nacional não encontra, ainda agora, a esta hora, as cartas convite que foram endereçadas ao Credit Suisse, Vastposten, BES, e ao Deutsche Bank para fazer um leilão bancário, não encontra nada sobre a negociação das propostas, não encontra as atas das sessões de trabalho realizadas em Londres, não encontra o documento com reservas do consórcio vencedor no que respeita ao spread que anunciou, que de resto depois foi alterado por negociação bilateral entre o Estado português, não se sabe por quem nem como, e proclamado um vencedor que não tinha vencido, etc. Portanto, há limitações deste tipo de que nós teremos que dar conta, porventura, no relatório final, aí de maneira mais alargada. Agora, há factos públicos e notórios. Não tenho que lhe pedir que repita aquilo que declarou ao Expresso em 2003, quando disse que o processo era chocante e que era um caso exemplar de como as coisas não devem ser feitas. Porque isto é notório, está dito, não pode ser retirado, consta da ata. E julgo que sobre essa matéria nem tenho que reeditar o que já disse. Portanto, não sei se quer fazer alguma observação.
Só posso dizer que eu fui autorizado pela Ordem dos Advogados, pedi a dispensa de segredo profissional, para fazer essa declaração. E fila porque, e também o disse, porque o meu cliente me informou que em alguns mercados, noutras partes do mundo, onde concorrência estava a ocorrer sobre, enfim, situações semelhantes, a sua, digamos, a sua não vitória, o não ter sido considerado o concorrente preferido, estava a prejudicá-lo fortemente, porque estava a ser usado contra ele. E nessa medida, eu pedi autorização à Ordem dos Advogados, de acordo com as normas legais aplicáveis, fui autorizado e fui autorizado a fazer essa declaração, foi exatamente o que pedi para fazer e posso repetir, já não me lembrava exatamente as palavras, mas lembro perfeitamente o ter declarado, lembro que depois houve uma polémica com dois advogados que eu muito respeito e muito admiro e que eu tive a ocasião de dizer que nada do que eu estava a dizer, e continuo a pensar o mesmo, tinha a ver com o mandato deles, com a forma como o exerceram, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista ético. E, portanto, esse assunto foi encerrado sem mais sequências e, portanto, desde então, várias vezes fui procurado pontualmente, é verdade, por jornalistas em épocas em que este tema vinha à superfície e em todos os casos disso não tenho rigorosamente mais nada a declarar. Portanto, o que eu pensava nessa altura está expresso e não vejo motivos para mudar de opinião, até porque não voltei a revisitar o tema desde então. Podia estar enganado, mas não vejo motivos, porque não sei de nada que me levasse a pensar que aquilo que eu disse na altura não correspondia, deixou de corresponder àquilo que eu tinha como convicção.
Obrigado. Mas na altura o Sr. densificou a razão pela qual extraía a conclusão...
Isso é que eu já não me lembro.
Pois também eu já não me lembrava, mas nada como a memória da net, como diria o outro, não é? Na altura havia dois tipos de razões que enunciou na entrevista em causa, uma de caráter técnico ou jurídico, diria, portanto violação de lei por incumprimento de regras do concurso, desvio de poder, não por desonestidade, mas porque os concorrentes se apresentaram com outro submarino de diferentemente do inicialmente proposto. Interrogou-se sobre se havia regras ou não, forma retórica de significar que, no seu entendimento, havia violação de regras. E, por último, mas não menos importante, queixou-se, o que eu compreendo, pela experiência própria aqui, agora, e não estamos a trabalhar a quente, não é? Estamos a trabalhar numa autópsia à distância de muitos anos, queixou-se de não lhe ter sido permitido o acesso a peças essenciais do processo, nomeadamente os pareceres jurídicos pedidos pelo Ministro da Defesa, porque foi invocado que as ditas cujas peças estariam sujeitas a regras de confidencialidade, segredo de Estado e de segurança nacional, que não justificadas na sua opinião e aliás na minha. O que significa restrições ao direito de defesa. Confirma que teve essas dificuldades.
Ora bem, eu com franqueza, passaram-se 10 ou 11 anos, se me fizesse a pergunta sem me ler o que eu tinha declarado, não foi uma entrevista, foi um statement, uma declaração, eu realmente não me lembraria. Agora a minha memória foi... A idade, seria provavelmente o mais velho dos presentes, a idade tem destas coisas, as coisas antigas vêm, são recordadas. E lembro-me, de facto, dessa matéria, até, eu pensava até que só tinha feito a declaração inicial que leu, mas, de facto, o que fiz foi totalmente autorizado pela Ordem dos Advogados e, portanto, declarei isso e tenho a perfeita consciência que era essa a minha opinião e a minha interpretação das normas aplicáveis. Repito, não vejo razão para mudar de opinião porque não voltei a visitar o tema. A única coisa que eu posso dizer é que, e estou já a pisar um terreno de consultor, mas enfim, é a minha experiência, que as instituições têm como tendência, que eu aliás compreendo, embora discorde, a por defeito, achar que tudo é segredo de Estado, tudo é confidencial. Acabo, aliás, de escrever dois artigos, um para o Brasil e para Portugal, a propósito de um tema que não tem nada a ver com isto, mas sobre a transparência nas arbitragens em que o Estado é parte. Sou há muitos anos um defensor dessa mesma transparência, por todas as razões que não vou agora enumerar para não gastar o tempo, Sr. Deputado. Mas pronto, para dizer que realmente esse tipo de comportamento não me surpreende, mas nem tudo o que não me surpreende tem o meu assentimento.
Muito obrigado. A essas dificuldades é preciso somar uma outra dificuldade, que é mais terrível, que é a dificuldade decorrente do extravio de documentos. Por exemplo, nós não conseguimos encontrar o parecer do professor Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, de maio de 2001, feito a pedido do seu escritório de advogados e que foi utilizado para justificar a mudança do tipo de base de submarino durante a fase do concurso que sabe. Não se consegue encontrar, por isso simplesmente.
Sr. Deputado, eu alguma experiência tenho da vida, infelizmente, preferia não a ter, mas de facto sei que no Estado, papel é uma coisa que se perde muito. Há até talvez um caso, eu conheci alguns, em que um ministro chega a um gabinete e encontra no gabinete onde estava um ministro da mesma coligação apenas ar, isto é, não há nenhum papel. Portanto, essas coisas acontecem, mas o Dr. Rebelo de Sousa não é advogado, é jurisconsulto e professor, penso que estão a falar do professor Marcelo Rebelo de Sousa, mas seguramente que é mais rigoroso do que o Estado a guardar os seus papéis, isto é, eu posso-vos dizer que o meu escritório, eu cheguei ao meu escritório em 76, mas quando cheguei em 76 já havia um arquivo, pagamos aliás caro por esse arquivo, temos o arquivo morto, como nós chamamos, onde podemos ir buscar tudo o que quisermos, porque sempre pode acontecer que o interesse de um cliente o exija. E, portanto, há muita forma, talvez, de encontrar papéis. E seguramente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não poderá revelar sem autorização do cliente, mas conhecendo eu, o senhor Ministro da Defesa, e tendo por ele um respeito muito grande, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista ético, tenho de fazer uma declaração de intenções, é que sou amigo pessoal do senhor Ministro, e de facto eu tenho a certeza que ele nunca se oporia a que isso fosse objeto de divulgação.
Certamente parece uma boa sugestão, vamos requerer ao professor Rebelo de Sousa.
Já estou a ultrapassar, portanto, levante... peço desculpa, os meus deveres.
Não, pelo contrário, é muito útil para nós e julgo que é uma excelente sugestão, porque já há mistérios a mais neste dossiê, portanto, se pudermos elucidar alguns com a colaboração dos próprios enquanto podem, é ótimo. Regressando à decisão administrativa, nós conhecemos e consta dos autos da Comissão a documentação relativa ao Supremo Tribunal Administrativo, mas sobre essa matéria há grandes confusões, porque o Sr. frequentemente é dado como tendo perdido um recurso de anulação da decisão do Conselho de Ministros. Ora, se eu bem sei, suponho que não é assim.
Ora bem, isso é matéria pública e eu costumo dizer que advogado que não perde ou é muito mentiroso ou vai pouco a jogo e, portanto, eu perco como qualquer outro advogado. E realmente não obtive um pedido de uma medida cautelar que suspendesse o concurso. Depois, é evidente que tinha o direito de intentar uma ação de anulação do concurso com fundamento nesses eventualmente outros fatores, nesses fatores que referiu eventualmente outros, mas a decisão do meu cliente foi não fazer esse litígio. Por uma razão óbvia. Em primeiro lugar, porque a eficiência do sistema administrativo português é proverbial e conhecida, aliás vou ter a ocasião de fazer uma conferência onde vou provavelmente arranjar mais alguns inimigos sobre o que é que está mal no contencioso administrativo este mês, e em segundo lugar e mais importante do que isso, no fundo a minha cliente era e julgo continua a ser com franqueza, nunca mais tive nenhum contacto com eles porque não era preciso, uma entidade controlada pelo Estado francês e os Estados do modo geral, salvo alguns casos conhecidos, mas fazem manchetes nos jornais, não andam em guerras uns com os outros. Isto é, não havendo a suspensão do processo, provavelmente dentro de alguma década ou algumas décadas, a decisão final seria no sentido de anular ou não anular. Como não era possível anular, metendo na pasta de dentes o que tinha tirado dela, isto é, de facto, a circunstância é que se ganhássemos teríamos direito a uma indemnização. Era isso que iria acontecer. E, portanto, as instruções do meu cliente, que eu perfeitamente compreendi e aceitei, foi, digamos, não prosseguir. Portanto, é verdade que perdi, eu diria que já ganhei processos que devia perder e já perdi processos que devia ganhar. Todos os advogados aqui presentes, se forem sinceros, serão capazes de concordar comigo. Este realmente pedia pensa cautelar, ainda não estavam tão na moda como estão hoje, mas realmente uma pensa cautelar, como sabemos, é muito difícil a obtenção, mas não é verdade, não tive o mérito de perder a ação de anulação. Portanto, nenhum tribunal português se pronunciou de forma definitiva e material, digamos, não apenas indiciariamente, sobre os factos que eu iria alegar se fosse caso disso e não foi.
Portanto, transitou em julgado a verdade formal e desse ponto de vista...
Eu não sei se a verdade formal não era a verdade material, isto é, eu só sei que eu não fui a jogo e, portanto, não posso dizer que eu tinha razão. Teria ou não, um magistrado judicial o diria se ele fosse até ao fim, mas não fui.
Certo. Julgo que é a forma rigorosa de exprimir esse conceito. De resto, aconteceu algo de similar em relação ao visto do Tribunal de Contas, que se fez face, temos agora acesso aos documentos confidenciais sobre esse visto, que se fez sobre uma massa de documentos que era largamente mais escassa do que os documentos reais sobre coisas como a fixação do spread e outros aspectos que têm vindo ultimamente a público graças a esta comissão e ao trabalho dos seus deputados. O que me leva ao terceiro conjunto de interrogações. O Sr. Doutor tem predominantemente estado a falar, se eu bem percebo, do contrato, da decisão de adjudicação e, portanto, do processo de seleção, os critérios utilizados para o processo de seleção e o resultado desse processo, portanto, vitória e derrota, mas não tem falado, nem teria que falar, estritamente, do contrato de contrapartidas, uma vez que nesta arquitetura o Conselho de Ministros tinha previsto uma arquitetura complexa com um contrato de aquisição, de financiamento, de contrapartidas e um contrato quadro estabelecendo o nexo entre os outros contratos. O contrato quadro desapareceu, sumiu, teve um, digamos, um breakdown de tipo de sítios, portanto apagou-se, os outros contratos foram de facto celebrados e só agora é que os conhecemos. Nós. Portanto, julgo que o Sr. Doutor nunca os folheou porque foram uma questão
posso
que ultrapassou.
Posso dizer o seguinte, o meu cliente tinha um representante local, que julgo que já que esteve ali no jornal, eu, portanto, não tinha nenhuma atividade que não fosse estritamente jurídica, isto é, participei na negociação com a minha equipe, na negociação contratual com o Estado, porque as minutas foram sendo negociadas, fizemos requerimentos vários, mas de facto nunca tive qualquer função a nível das contrapartidas, nem tinha de ter. Admito que se o meu cliente tivesse ganho, fosse provável que tivesse de trabalhar juridicamente nos contratos que seguramente iriam ser celebrados. Admito até que já houvesse compromissos contratuais ou pré-contratuais de contrapartidas do meu cliente. Não tenho ideia nenhuma, não tenho memória nenhuma de ter participado em qualquer reunião sobre essa matéria. Não posso negar, porque não me lembro, que não tenha sido pedido a mim ou à minha equipa que analisássemos alguma minuta de algum contrato, não me lembro, mas há uma coisa que me lembro e seguramente é que tem estado muito em evidência um técnico, aliás, que eu conheci noutros contextos e que sempre considerei uma pessoa reputadíssima, o Dr. Palma Féria, ele fazia parte das equipes de negociação do Estado em todos os processos de investimento estrangeiro. Nessa fase da minha vida eu dedicava muito a esse tipo de atividade, hoje não. Não estou a dizer que não continua a haver imenso investimento estrangeiro, estou apenas a dizer que eu orientei-me para áreas que gosto mais, que são conhecidas. E, portanto, eu conheci o Dr. Palma Féria de ter participado em negociações com eles de contratos muito complexos. Portanto, se eu alguma vez tivesse estado com o Dr. Palma Féria no âmbito destes contratos, seguramente que não me teria esquecido. Portanto, realmente não estive envolvido e, repito, é perfeitamente normal que não tivesse, porque a minha função é uma função estritamente advogada, estritamente jurídica. Quem teria as funções negociais, comerciais, enfim, de negociação técnica e outra era o Sr. Luís Nogueira, pessoa, aliás, de enorme qualificação, pessoa muito qualificada nessas matérias, e, portanto, de facto, sobre contrapartidas não tratei de nada. E, portanto, mesmo noutros contratos, que no jogo não estão aqui, onde lembro de um que o meu cliente ganhou, uma coisa de helicópteros, ligeiros, não participei em qualquer processo de negociação de contrapartidas.
Muito obrigado. Esse é um ponto importante para clarificar quem tratou de quem. Nós já tivemos a ocasião de ouvir e de discutir com o Sr. Luís Nogueira vários aspectos relacionados com o processo das contrapartidas, isso consta dos autos, portanto, já. Um outro domínio em que julgo que será importante ouvir o Sr. Doutor é o respeitante às tais regras, aquilo que o levou a perguntar, enfim, retoricamente, há regras ou não. porque examinando esse quadro jurídico, aliás, tem sofrido alterações e até sofreu, desse ponto de vista, uma alteração curiosa, nós não tínhamos essa percepção, mas quando o Sr. Ministro Pires Lima nos enviou o contrato, o acordo celebrado entre o Ministro Álvaro Santos Pereira e o consórcio ganhador, nós tivemos a ocasião de descobrir que esse documento bilateral substituía, ou pretendia substituir, ou pretendeu substituir, o próprio contrato de contrapartidas assinado em abril de 2004, e alterar as regras para a prestação das contrapartidas, prevalecer sobre as contrapartidas, sobre as regras contratuais anteriores, com uma solenidade e com características que o outro contrato teve e que este contrato não teve. Portanto, acontecem as coisas mais extraordinárias, não vou pedir comentário sobre isso. Só a única coisa que eu julgo que seria especialmente relevante, se o doutor, enfim, dirá o que entender, é pensar como num contrato que acabou por cifrar em 1.000 milhões mais manutenção durante o período de vigência, portanto 40 anos, ou seja, quase outro tanto, como é que num contrato deste tipo foram testadas as regras de contratação pública? Porque, ainda por cima, se nós estamos, enfim, a analisar bem todos os documentos que já temos esta hora e todos os depoimentos, ela foi de geometria variável, isto é, a negociação, parece uma matriosca, dentro de cada bloco há regras específicas, ou seja, o spread foi negociado de uma determinada maneira e com uma determinada entidade, o contrato de aquisição foi adquirido, foi feito e negociado de acordo com um determinado procedimento. Houve intervenções à latre em relação a um dos concorrentes, não sob forma de almoço e jantar, uma coisa tão portuguesa, mas de reunião formal, etc, etc. Portanto, esta geometria variável é terrível para o órgão de fiscalização e julgo que é terrível para os senhores advogados.
Senhor deputado, ora bem, sobre grande parte das considerações que fez, eu nada lhe poderei dizer porque desconheço. A única coisa que posso dizer, sem violar o segredo profissional, é que li, e não sei se a transcrição dessa vez estava fiel, se não tivesse não era tão grave como confundir namoradas com ex-mulheres, eu peço desculpa ao Miguel Horticosta, pessoa que tenho estima e respeito, é que de facto ele terá declarado, e eu li no jornal, que, digamos, o submarino que foi submetido no início a concurso não foi o submarino que no final foi contratado. Ora bem, isso, ninguém melhor do que o Miguel Horticosta para o afirmar. E é público.
Está a falar de Horticosta ou de Luís Nogueira?
Não, eu pareceu-me que o Miguel Horticosta tinha declarado isso, mas não sei, li, não, posso estar, repito, eu não estava aqui, não vi na televisão, portanto, não sei se ele declarou isso, portanto, com todas as prudências, se isso foi declarado, eu diria que essa não foi a opinião do Estado português. O Estado português não tinha essa opinião. Essa era uma opinião dos técnicos, para pôr a coisa de uma forma o mais neutra possível, que sobre essa matéria se pronunciaram. Portanto, de facto, no meu entendimento das regras de um concurso, não é possível, durante um concurso, alterar o objeto que foi apresentado a concurso. Isto é, vamos imaginar que eu me submetia como advogado a um concurso, apresentava uma equipe para fazer o trabalho e depois era-me adjudicado, o que, feliz ou infelizmente, creio que me lembro, nunca me aconteceu, mas enfim, era-me adjudicado e depois disso, eu mudava completamente a equipe, seguramente para melhorar a qualidade da equipe, mas ainda que assim fosse, de facto, no meu entendimento, as regras, no meu entendimento, frágil como tudo, a posição do Estado português não era essa, é conhecido, e eu, como digo, não posso dizer se a minha interpretação era correta ou era errada, porque para o poder dizer, teria de ir até ao final de um processo judicial, e já expliquei que o meu cliente entendeu não dever ir. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Magalhães, dispõe ainda de alguns segundos, pedia-lhe que fosse possível concluindo, obviamente, com a tolerância habitual.
Portanto, eu compreendo perfeitamente a sua observação, Sr. Doutor. Ao que parece, o parecer do professor Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa, é precisamente sobre essa mudança do tipo base de submarino durante...
E o professor Marcelo Rebelo de Sousa é muito mais sabedor do que eu, isso não tenho dúvidas nenhumas em afirmá-lo.
Bem, todos nós, certamente, acordados e a dormir, mas a questão é esta, é que essa questão é, enfim, é relevante, e há outras relevantes, portanto não é possível também, julgo eu, durante um concurso, atribuir a vitória a um concorrente que propõe um spread de 28 pontos base, prejudicando o que propõe um spread inferior e depois vindo retificar do perdedor esta questão, fazendo uma negociação em baixa.
Mas isso eu não sei.
Não lhe posso perguntar sobre isso, só estou a dizer... Não, é óbvio, não posso autocastrar-me. Não é... Exatamente. Portanto, afastemos esses fantasmas terríveis. Agora, o problema é este, é que isso leva-nos a reflexões sobre, que podem ser, aliás, objeto de uma bela conferência, não é? Que sobre as regras e a sua aplicação. Porque, de facto, eu acho que não há regra nenhuma. Há os que criticam o nosso sistema concursal, e o Sr. julgo que se perfila entre os que o criticam, por algum irrealismo estratosférico, etc. Mas quando depois nós vemos determinadas aplicações, eu propendo mais a crucificar a aplicação do que a crucificar-me a mim próprio enquanto legislador e enquanto promotor desse quadro legislativo. Eu gostava da sua reflexão, porque ela pode ser útil.
Não quero esgotar o seu tempo e da comissão, falando-se...
Uma interpelação à mesa. O Sr. pode falar 2 horas em função de uma pergunta. Eu é que não posso gastar mais...
Já não tenho resistência física para tanto, felizmente para os senhores deputados. Não, o que eu diria sobre isso é pura e simplesmente o seguinte. Eu sou um grande crítico do sistema legislativo dominante, não apenas em Portugal, mas também na Europa. Eu sei que a hipocrisia é a homenagem que há séculos o vício presta à virtude, mas o sistema dos contratos públicos, e nisto discordo até dos meus sócios, que se dedicam mais do que eu ao direito administrativo, é um sistema que foi inventado, creio eu, por um louco insensato numa noite de bebedeira. Portanto, quanto a isso, a minha opinião é muito clara, não vou agora evidentemente fazer perder o vosso tempo. Realmente acho que o sistema dos concursos públicos a nível europeu visa mascarar realidades muitas vezes imascaráveis e na sua aplicação é feito de forma profundamente insensata. Mas isso, repito, é outra matéria, nem estava esse regime em vigor na altura destes factos e, portanto, penso que é completamente periférico ao problema que nos reúne aqui. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Mulheres, o seu tempo está de facto cedido, se quiser ainda mais algum esclarecimento complementar.
Não, Sr. Presidente, escutei o meu tempo e julgo com proveito para a Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então terminado a inquirição por parte do Partido Socialista. Partido seguinte, CDS-PP, Sr. Deputado Lobo Dávila, para usar os seus 10 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Miguel Júdice. Agradecer já os esclarecimentos que foi possível aqui nos transmitir. E muito, não vou comentar nenhuma das observações que aqui foram feitas, porque de facto nós temos experiências ao longo da história da democracia portuguesa, seja ao nível da transição entre governos diferentes, seja ao nível da transição mesmo dentro dos mesmos governos, e não precisa de ser de coligação, por vezes até mesmo dentro do mesmo partido, há problemas de transição sempre que há uma mudança dos titulares respectivos.
Me permite, senhor deputado, por isso se diz que o mundo se divide em amigos e inimigos e membros do mesmo partido.
Mas isto para dizer, de facto, que a questão do papel, eu assisti em processos de mudança de governo e vi com os meus próprios olhos que inclusivamente centrais telefónicas eram desligadas. E, portanto, sobre isso poderíamos falar e dissertar muitas vezes e até para perceber quem é que eram os respectivos partidos que tinham responsabilidades e que permitiram que isso fosse possível. Mas, enfim, não é esse o objeto desta comissão e, muito menos, vou amassar com perguntas dessa índole.
A presença do Dr. José Miguel Judice foi requerida pelo Partido Socialista. O Sr. Doutor foi advogado de um dos concorrentes no processo de aquisição de submarinos, concorrente que perdeu. O Dr. José Miguel Judice utilizou aí uma expressão referindo-se a que porventura teria sido o Dr. Miguel Horta e Costa. Eu confesso-lhe que não sei se foi ele que disse isso ou não, mas que não deixa de ser uma frase interessante e com bom ponto de partida para aquilo que lhe gostava de perguntar. Disse o Dr. José Miguel Judice que o submarino submetido a concurso não foi o submarino final desse concurso.
Sr. Deputado, eu peço desculpa, eu disse que li isso.
Certo.
Não disse isso, li isso e disse que técnicos assim pensavam e outras entidades o faziam. Dizer mais do que isso, no meu entendimento, não me está permitido por razões éticas e legais.
Mas, Sr. Doutor, não há problema quanto a isso, porque inclusivamente nós até temos conhecimento e temos aqui na Comissão um gráfico que foi disponibilizado no âmbito do pacote documental que nós aqui recebemos, que é muito vasto, que foi disponibilizado às respectivas autoridades, inclusivamente pela sua cliente, e que no fundo procura identificar aqui, num determinado momento, a tal mudança do tal objeto contratual, e portanto a mudança do submarino em causa do submarino alemão. E eu gostava de lhe perguntar, porque julgo que isso é muito relevante, se o Sr. Doutor sabe, ou pelo menos se nos pode confirmar, vou colocar a pergunta deste modo, se nos pode confirmar que essa mudança do submarino ocorreu em 2000, no ano de 2000, com as BAF de 2000, e numa altura em que era Ministro da Defesa Nacional, salvo erro, o Dr. Júlio Castro Caldas, e governava o Partido Socialista.
Eu diria o seguinte, eu não posso responder a essa pergunta, porque estaria a violar o segredo profissional, mas também lhe digo com toda a sinceridade, se entendesse que não violava, neste momento não seria capaz de responder. Portanto, o que eu queria dizer com isto é um mero parênteses, mas não quero deixar de dizer, conheço pessoalmente, já não me lembro quantos ministros, ministro é uma coisa que muda muito, como sabem, mas quantos ministros é que viveram com esse concurso, mas posso-me referir a dois ministros, e já tive a ocasião de o dizer em ocasiões pretéritas. Eu tenho a firme convicção, pessoal, vale o que vale, mas vale de alguém que, procurando ser honesto, não perder algum idealismo, em todo o caso, não é completamente naïve. A minha convicção é que, falou de dois ministros, provavelmente, não sei se o Dr. Rio Pena também foi ministro nessa época, foi, portanto, eu poderia dizer que, em relação a esses três ministros, que eu tenho deles uma convicção ética que me leva a pensar que seria uma das grandes surpresas da minha vida se fosse possível de qualquer deles dizer que não tiveram um comportamento irrepreensível. Sempre pensei isso nessa altura e não vejo motivos para pensar em alturas diferentes. Eu sei que isto não tem nada a ver, provavelmente, com aquilo que me traz. Eu seguramente não tenho, em nenhum tribunal, isto que eu digo servirá para coisa alguma, mas ficaria de mal com a minha consciência se não dissesse o que digo, porque poderia, na sua pergunta, e eu compreendo-a, estar, digamos, implícita uma diferenciação de ministro para ministro, e repito, se a pergunta fosse ao contrário, eu diria rigorosamente o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Eu percebo perfeitamente a resposta que nos dá, até pelo relacionamento que sei que tem com qualquer uma das pessoas que aqui referenciamos, mas em todo caso o objeto desta comissão não é evidentemente fazer nenhuma consideração pessoal ou de consideração ética sobre qualquer uma das pessoas, porque como é evidente nem é isso que é aqui objeto dos nossos trabalhos. O que está aqui em causa é, no fundo, perceber se a principal motivação de descontentamento, entre aspas, da cliente que representava, se deve a um facto ocorrido em 2000. Ora, eu percebo que não possa responder, mas a verdade é que isso resulta já até dos documentos que nós hoje temos nesta comissão e da história que também já percorremos ao longo das múltiplas audições que aqui fomos fazendo e, portanto, eu percebo a sua resposta, mas não deixa de ser também um facto que esta alteração ocorreu nas BAF de 2000, numa altura em que governava o Partido Socialista e, portanto, é algo que depois veio a ter repercussões mais tarde, mas em que esse momento está historicamente identificado e, portanto, é o que é. Eu queria também colocar-lhe, se possível, uma segunda pergunta que tem a ver também com este período, porque eu tive aqui a oportunidade de ver quer algumas atas da Comissão Praxe, quer inclusivamente uma Comissão Praxe, que é a comissão que existia no âmbito do programa de aquisição dos submarinos, que não era a Comissão Permanente de Contrapartidas.
Um antigo estudante de Coimbra, a Comissão Praxe, que ele pode pensar que é a Comissão Praxe.
Eu essa não conheci, Sr. Doutor, eu essa não conheci, mas esta também não conheci, esta de que estou a falar. Mas, segundo consta, foi de tal maneira confuso todo este processo do ponto de vista inicial, que inclusivamente levou a que o Sr. Doutor, na altura, em 99, em 1999, se dirigisse, na altura, em carta dirigida ao Presidente da Comissão Permanente de Contrapartidas, o engenheiro António de Sousa Gomes, no dia 7 de outubro de 1999, perguntando-lhe vários aspectos sobre o funcionamento prático deste processo, manifestando muitas dúvidas sobre alguns aspectos, e em que pergunta designadamente se algumas das ações realizadas a partir da entrada em vigor do despacho de 99, se já seriam consideradas contrapartidas antes da aprovação pela Comissão do respectivo processo, primeira pergunta. Segunda pergunta que dirige, se as entidades selecionadas para a fase de negociações, na altura, deverão apresentar desde já à Comissão Permanente de Contrapartidas as ações realizadas para efeitos contrapartidas e, em caso afirmativo, essas ações deverão ser apresentadas em que endereço e dirigidas à atenção de que membro. E, portanto, no fundo, havia um total desconhecimento, ou pelo menos confusão, quanto a quem é que se deveriam dirigir e quem é que tinha competências para decidir. Inclusivamente, a propósito deste ponto, há também uma carta que é referida numa ata de uma reunião ocorrida a 14 de dezembro de 1999, uma carta dirigida pelo Sr. Doutor, em que, no fundo, pergunta a quem é que se deve dirigir, não só para a entrega de pedidos de creditação, mas também dos projetos de contrapartidas, se há Comissão Praxe, se há Comissão Permanente de Contrapartidas. Eu pergunto, assim era? A confusão era tal que não sabiam a quem dirigir?
Sr. Doutor, eu tenho profissionalmente, cada vez mais na minha vida como profissional, funções de julgar, como árbitro, como sabe. O Sr. Doutor também se dedica a esta área e com grande qualidade, há que dizê-lo. O que eu quero... O Sr. Doutor, não eu, fique claro. O que eu queria dizer aí é o seguinte, os documentos, muito mais do que os depoimentos, são relevantes para a decisão dos juízes. Eu posso, sem violar o segredo profissional, dizer que em toda a minha vida nunca escrevi uma carta que não correspondesse à minha convicção. O posso também dizer que, se vir a carta, sou capaz de reconhecer a minha assinatura. É verdade que a minha assinatura nem sempre é fácil de fazer, porque eu não desenho a minha assinatura. Mas não tenho dúvida nenhuma que, se há uma carta com a minha assinatura nesse dossiê, essa carta foi assinada por mim e corresponde ao que eu pensava. E seguramente não tenho um motivo para não pensar o mesmo, porque não voltei a pensar nisso, como é óbvio. De qualquer forma, Sr. Doutor, qualquer comentário ao que estará, ou que está, aliás, escrito nessa carta, já seria, no meu ponto de vista, violação do segredo profissional, porque eu não pedi autorização para comentar cartas que enviei. Em todo o caso, as cartas valem o que valem, e como o Sr. Doutor sabe tão bem como eu, a interpretação dos documentos é feita pelo juiz e não pelos advogados ou pelas partes. Portanto, a minha carta tem um significado, é interpretável, seguramente que esta comissão saberá interpretar com grande proficiência o que a carta diz. Eu seria sempre um intérprete pouco qualificado, porque não imparcial, e seja como for, não o posso fazer neste momento por razões já referidas.
Senhor, obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, não tenho mais perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminou, portanto, o questionário por parte do CDE.
Só um parênteses também para que não ressuscitem dúvidas. Falou-se aqui que eu tenho relações próximas dos antigos ministros. De nenhum deles tenho tão próximas como tenho do engenheiro Sousa Gomes. O Sousa Gomes é primo direito da minha mãe. Portanto, conheço o António Sousa Gomes desde que me conheço. E não tenho dúvidas nenhumas. Dele posso dizer com a certeza absoluta que seria, se ainda fizesse sentido dizê-lo, um varão de Plutarco. Portanto, não queria deixar que, pelo meu silêncio, uma dúvida pudesse suscitar contra a reta intenção, sendo certo que durante este processo, isso também lhe posso dizer, nunca contactei diretamente o engenheiro Sousa Gomes, vez alguma. Portanto, até talvez por algum pudor, que é uma coisa que, pelo menos no meu tempo, tinha alguma importância.
Muito obrigado, doutor. Está terminado, portanto, o conjunto de perguntas da parte do CDS-PP nesta primeira ronda. Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, dispõe dos mesmos 10 minutos, por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Júdice. Só queria colocar uma questão e que tem a ver com a questão do processo da troca dos submarinos, a que, aliás, o Sr. Doutor já aludiu. O Sr. Nogueira referiu-nos aqui, até nos mostrou um documento, um gráfico, em que o submarino do concorrente francês só é ultrapassado pelo concorrente alemão na altura, no processo de troca de submarinos, o que fez com que o Estado português comprasse com outro nome, mas um modelo diferente daquele que tinha sido inicialmente previsto. O concorrente francês que representava e que, sendo uma empresa pública, tinha o Estado francês por trás, não quis avançar com o processo, que de certo modo até se compreende, mas a única coisa que queria perguntar é que se, na sua opinião, havia matéria para avançar em termos judiciais naquele processo. Muito obrigado pela resposta.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado José Magalhães leu-me, lembrou-me, recordou-me coisas que eu, autorizado por ordem dos advogados, disse. E, portanto, posso, sem violar o segredo profissional, porque a autorização não caduca para este efeito, confirmar tudo o que escrevi ou que disse e resultou escrito na altura dos factos e que está naquilo que foi lido. Se eu não tivesse a convicção do bem fundado dos meus argumentos, eu não patrocinaria o meu cliente. Já não é a primeira nem a última vez que eu me recusei a patrocinar um assunto, aliás, muitas vezes até assuntos muito interessantes e valiosos, porque, na minha convicção, a tese que o meu cliente, o putativo cliente, pretendia que eu defendesse, não correspondia à minha convicção jurídica. E faço não por ser melhor ou pior que outros, faço apenas porque acho que um advogado que defende uma tese em que não acredita é um mau advogado. E, portanto, eu nunca na minha vida patrocinei um assunto sem estar convicto da razão da minha tese. Posso estar mais ou menos convicto. A realidade é complexa e, portanto, posso até alertar para o cliente esta tese que eu adiro, provavelmente não vai ter sucesso, porque não é a tese dominante, não é a tese mais natural, mas nunca diria nada com o qual não estivesse de acordo. E, portanto, repito, posso confirmar que, na altura, e hoje em dia seguramente na mesma, porque não voltei a analisar o problema, eu estava firmemente convencido que o procedimento judicial que propus ao cliente tinha todos os fundamentos para ter sucesso. Se tinha ou não, só um juízo poderia decidir. E volto a frisar a circunstância de um juiz não decretar uma prudência cautelar, não é nem a favor nem contra um sinal que o processo final não pudesse ser ganho ou perdido. Portanto, sobre essa matéria, a única coisa que lhe posso dizer é que realmente a minha convicção na altura é que de facto havia fundamento para suspender e evidentemente, portanto, também para anular. Se era um fundamento suficiente, adequado ou não, isso é algo que nunca a história nos saberá esclarecer.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado João Ramos, não pretendo mais nada. Muito obrigado também, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar seguinte, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, para os mesmos 10 minutos. Sr. Deputado João Semedo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Queria cumprimentar primeiro o Sr. Miguel Júdice. Queria primeiro começar por fazer uma pergunta muito simples, que é a seguinte, mas só para nos situarmos. Exatamente em que período de tempo é que representou o seu cliente?
Eu representei o meu cliente, seguramente, desde antes do lançamento do concurso até à decisão da prensa cautelar, à altura em que o meu cliente entendeu que não devia continuar com procedimentos judiciais. Penso, pode até acontecer, Sr. Doutor, não posso negá-lo, que pontualmente o cliente fizesse alguma pergunta posteriormente, mas não me lembro. Portanto, diria que foi esse o período.
Sr. Deputado.
Eu julgo que seria importante para a Comissão, nós já lemos muita informação, eventualmente também muita contra-informação sobre o recurso que apresentou. Eu julgo que teria importância para esta Comissão que, em linhas gerais, informasse esta Comissão dos fundamentos que o levaram a apresentar o recurso.
Sr. Doutor, eu percebo perfeitamente a sua pretensão e eu posso apenas responder o que já respondi, isto é, aquilo que fui autorizado a declarar pela Ordem dos Advogados, creio que em 2003, 2004, não me lembro bem quando é que foi, e apenas isso. O requerimento de prudência cautelar que foi intentado é um documento público. É um documento que seguramente, se não estiver no Ministério, estará no escritório de advogados que defendeu a posição do Estado e estará seguramente também nos tribunais. E como era anterior ao sítio, está seguramente em algum lado. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que realmente toda a informação sobre os argumentos que eu defendia é consultável. Eu não fui autorizado, não pedi para falar mais do que isso e, repito, se o fizesse, teria de ir, como compreenderá, reler esses documentos, coisa que não fui fazer porque não iria falar sobre eles.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto, como diz, esses fundamentos serão públicos se os procurarmos e se os encontrarmos, porque nesta matéria também há diversos documentos que se têm, enfim, revelado difíceis de encontrar, enfim, não me estou a referir em concreto a esses provavelmente serão mais fáceis, de qualquer forma são públicos. Eu só queria, apesar de tudo, não é a mesma coisa a leitura desses documentos, não é a mesma coisa ler o que outros dizem sobre esses documentos do que a sua própria opinião sobre eles, mas respeito e percebo as razões e as limitações da sua resposta. De qualquer forma, eu queria perguntar-lhe o seguinte. Tem-se falado muito nas implicações que a mudança de modelo teve, enfim, até admitindo alguns que isso seria fundamento para a contestação do concurso, ou melhor dizendo, do resultado do concurso. Mas eu queria também perguntar-lhe se recorda dos impactos que teve no seu representado, não é? A redução do número de submarinos, ou seja, em determinado, como sabe, não foi apenas, houve várias alterações ao longo deste processo, mas uma delas, e não é pouco importante, é obviamente a redução da encomenda. Estavam previstos 4, depois 3, depois foram 2, com a hipótese de um terceiro, e isso foi aqui dito até pelo próprio ministro, ex-ministro da Defesa, Paulo Portas, que naturalmente teve impactos diferentes nos dois fabricantes. Eu queria perguntar-lhe se recorda como é que o seu o fabricante que o Dr. José Miguel Jesus disse representava, como é que ele, esse fabricante refletiu o impacto e a consequência que teve a redução da encomenda do Estado português?
Doutor, eu, de novo, aquela limitação inicial aplica-se, mas para além disso, eu diria o seguinte, do modo geral, a minha função profissional em processos deste tipo e de outro é um apoio jurídico, isto é, as componentes económicas, financeiras, estratégicas, que estão sempre subjacentes em vendas de produtos deste tipo e, aliás, em grandes contratos internacionais entre partes públicas e ou partes privadas, é uma componente em que as minhas valências seriam seguramente limitadas. E, portanto, de um modo geral, eu sou, de repito, não sou consultado sobre essas matérias, quer dizer, seguramente que sou consultado sobre implicações jurídicas das questões, mas não sobre as questões financeiras, económicas ou estratégicas para as quais, repito, não tenho valências nem qualificações suficientes.
Deputado.
Compreendo a sua resposta. Pensei que isso pudesse ter tido na altura, no domínio da própria contratualização, algum...
Eu não disse que não tenha sido importante, só disse que não passou por mim.
Não era matéria que depois tivesse. De qualquer forma, queria então fazer-me uma última pergunta, que é a seguinte. Relativamente ao problema das sanções previstas por incumprimento contratual, isto foi seguramente matéria de discussão. Eu queria perguntar-lhe se o consórcio que representava aceitou as sanções que o Estado português previa no contrato de aquisição dos submarinos e das contrapartidas. Ou se, ao contrário, desculpe, eu fiz uma pausa demasiado prolongada. Ou se,
ao parou para respirar, o que também é legítimo.
Ou se, ao contrário, contestou o tipo de sanções por incumprimento que o Estado português pretendia introduzir no contrato.
Sr. Doutor, a minha resposta recorda o que eu disse inicialmente sobre as limitações do meu depoimento. O que posso dizer, sem violar qualquer dever ético e legal, é o seguinte: um comportamento habitual em negociações de contratos em que há mais do que uma parte de cada um dos lados, habitual mas não forçosamente existente, quer em contratos públicos, quer em contratos privados, é que haja, digamos, um certo sigilo na negociação com cada uma das partes. Qual é a posição da parte mais forte neste sentido, que é a parte que está sozinha, que tem pela frente dois rivais? É, evidentemente, com maior ou menor maestria, tentar aproveitar as cedências de um para as aplicar ao outro. É o que eu chamo uma estratégia que leva a que cada concorrente, tudo o que ele cede, é usado para que o outro ceda, e o resto também. Isto pode ter efeitos perversos. Neste caso não tinha, dado a rivalidade muito grande, que é aquilo que na linguagem muito típica do portuguesa se chama o cambão, isto é, concorrentes que estão em conflito, mas que têm ligações, pelo menos na medida do possível, para evitarem ceder aquilo que possa ser usado contra eles. Uma aplicação teria dos jogos, afinal, à negociação. Seja como for, neste caso, a rivalidade, posso dizer que era muito grande, como é normal em situações de contratos dessa dimensão, e, portanto, eu não sei, e se soubesse, teria dificuldade em falar pelas razões que já referi, se o método usado na negociação foi a transparência junto de cada um dos concorrentes não me lembro, se foi a transparência de mostrar a cada um o que tinha aceito o outro, ou se pelo contrário, foram duas linhas de negociação separadas. Não lhe sei dizer. Dizer-lhe se o meu cliente aceitava ou não aceitava, teria impossibilidade de o fazer, porque não pedi dispensa de segredo profissional, mas diria que é do sentido comum, todos nós, que qualquer fornecedor tenta, na medida do possível, fazer o melhor contrato para si. E como é natural, um dos pontos clássicos de qualquer tipo de negociação nestes contratos internacionais tem a ver com o problema da limitação das responsabilidades. Isto é um quadro clássico e, portanto, faz parte, é um ponto essencial de qualquer processo de negociação de contratos, sobretudo contratos internacionais. Por uma razão, não quero fazer perder o vosso tempo, mas... em regra, em qualquer fornecimento que não seja um fornecimento de software ou algo semelhante, se onde haja uma grande parte industrial, as margens que têm os concorrentes são uma parte limitada do valor total do projeto. E, portanto, os industriais, como é natural, não gostam de correr o risco de poderem ter de indenizar por um valor que pode ser muitíssimo superior à margem de lucro. Para gostarem, teriam de subir substancialmente a margem de lucro. E em concurso é difícil que isso não seja fatal. Portanto, esse é um momento clássico de qualquer negociação. E sendo um momento clássico de qualquer negociação, foi seguramente, mas eu não lhe posso falar disso, foi seguramente o momento clássico da negociação entre o Estado e os dois concorrentes selecionados. As equipes, posso dizer, pedindo... que me perdoem alguma imodéstia, mas as equipes jurídicas do Estado e dos dois concorrentes eram, na altura, e continuam a ser hoje, de qualidade e experiência muito grande e, portanto, do ponto de vista da técnica ou jurídico, a negociação foi uma negociação de grande qualidade, seguramente. O que se passou ou não passou no que saiu nos contratos, isso agora, como digo, de um não sei e do outro não posso falar.
Doutor, obrigado. Sr. Deputado, por favor.
Eu, portanto, só tenho mais uma pergunta para lhe fazer, na sequência, aliás, da sua resposta, e, portanto, aproveito para agradecer os seus esclarecimentos. E, então, a minha última pergunta é exatamente, quando se referiu à equipa negocial que representava o Estado, na altura, pode-nos dizer quem é, só para a gente confirmar, julgo que todos sabemos quem é.
Eu tenho ideia que o advogado coordenador do par do Estado, o Dr. Bernardo Ayala, que é um distintíssimo administrativista e pessoa que eu tenho um grande respeito técnico e ético.
Muito obrigado, Sr. Prazer em vê-lo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado, portanto, o questionário por parte do Bloco de Esquerda nesta primeira ronda. Resta o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Paulo Ribeiro, por favor, para usar... se quiser, os outros partidos não o fizeram, mas o Sr. Deputado poderá fazê-lo, para usar um tempo limite de 10 minutos, por favor, Sr. Deputado Paulo Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si e a de todas as senhoras e senhores deputados, e em particular o Dr. José Miguel Júdice, pela sua presença, recordar-lhe, aliás, em passant, a mais recente presença que eu me lembro, a quando da apreciação da proposta de lei do novo Código de Processo Civil, a utilidade que teve a sua presença nesta...
Estava-me a esquecer desse,
da arbitragem também. E estou certo que hoje também a sua presença nesta comissão nos será muito útil, aliás já está a ser muito útil, para desfazer aqui alguns equívocos. E o primeiro equívoco, não vou procurar aqui tirar conclusões apressadas, nem procurar pôr-lhe algumas questões que facilmente percebo que o Sr. não poderá responder por força do estatuto a que está obrigado e das funções que exerceu enquanto advogado do concorrente DCN no processo dos submarinos. Mas queria perguntar, não só para nós ficarmos muito cientes e também para ajudar o Sr. Deputado José Magalhães na sua proficiência de produção de requerimentos a esta comissão, era relativamente àquele parecer do professor Marcelo Rebelo de Sousa, que aqui nos foi falado, quem é que pediu esse parecer E já agora, em que data, porque nós temos conhecimento do parecer pelos jornais, naturalmente, em que data é que esse parecer foi solicitado ao professor Marcelo Rebelo de Sousa?
Doutor, bom dia. Uma coisa, digo-lhe duas coisas, sinceramente. A primeira é que não me lembro, e a segunda é que, se realmente, eu julgo que não foi o caso, mas se ele foi solicitado pelo meu cliente ou por nós, julgo que não foi o caso, mas não me lembro com franqueza, também sobre isso não poderia falar se me lembrasse, mas realmente não me lembro rigorosamente nada, não me lembro, antes de me falarem disso não me lembrava do assunto.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu só lhe digo, as notícias que li à data, que é uma notícia de jornal de 2010, fala-se num parecer datado de maio de 2001 e que é precisamente solicitado pelo concorrente e, portanto, pelo concorrente pela DSNI, através, julgo eu, do escritório do Sr. Doutor, que representava, neste caso, a DSNI. Isto porque, tentando procurar, o Sr. não tem culpa disto, o deputado José Magalhães é que normalmente procura fazer sempre uma nuvem relativamente aos documentos desaparecidos.
Faz como uma se nuvem, todos que é um grande especialista em informática, portanto.
E é um grande responsável em nuvens, não só da cloud, mas também em nuvens de fumo. Agora, nem sempre a nuvem de fumo é igual à cloud. E, efetivamente, a questão que eu lhe... Porque das notícias que se leem nos jornais, Este parecer é de maio de 2001 e versa precisamente para, e mais uma vez cito o jornal, pela lesão de princípios constitucionais e legais relativamente à mudança do tipo base de submarino. Portanto, sendo de maio de 2001, presumo eu que quando é pedido este parecer, terá sido pelo facto na BAF de 2000 ter sido alterado o modelo de submarino. Estou a presumir bem?
Sr. Doutor, eu, em primeiro lugar, está a ver o que é a memória. Eu não me lembrava nada de ter sido eu quem tinha pedido o parecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. E respondi, perfeitamente, com total lisura, mas absoluto desconhecimento, porque interpretei que o parecer tinha sido pedido pelo Ministério da Defesa. Ora bem, todo e qualquer parecer que é pedido... É pedido, porque os pareceres, como é natural, como os advogados são pagos, é pedido com uma intenção e com um objetivo, digamos assim, um objetivo temporal. Portanto, seguramente um parecer não é pedido para factos que venham a ocorrer posteriormente, pelo menos não tenham já começado a ocorrer, e seguramente um parecer não é pedido se não for útil a curto prazo. Isto é conhecimento comum. Mais do que isto, não lhe poderia responder, mas independente de não poder, também, com franqueza, não lhe saberia responder.
Doutor, obrigado, Sr. Deputado.
Em todo este processo encontrei, já aqui falámos, o deputado Filipe Lobo Dávila aludiu a uma carta que fará até parte de uma, do acervo documental da comissão, da chamada Comissão Praxe, uma carta em que o Sr. Doutor, isto em 14 de dezembro de 99 é a ata, portanto, onde esta carta está mencionada, não sei exatamente qual o teor da carta, em que colocou algumas dúvidas sobre o andamento do processo. Já aqui falámos, e o Sr. Doutor até já disse, e nem outra coisa se poderia esperar, que normalmente quando escreve cartas, revê-se no que lá está escrito. Aliás, eu acho que isso acontece com toda a gente, tal como aconteceu com o Ministro Severiano Teixeira quando veio dizer que os documentos existiam.
É o que me parece, evidentemente.
Portanto, cada vez que escrevemos uma carta, revemos naquilo que escrevemos. Acontece com toda a gente. Agora, eu, só por causa da questão temporal, não quero entrar, até porque compreendo mais uma vez que o Sr. Doutor não possa entrar no detalhe de algumas questões, mas esta carta de 1999 é a última carta que encontro em que o Sr. Doutor, mandatado pelo seu concorrente naturalmente, levanta algumas dúvidas sobre o andamento do processo. Tem ideia de ter escrito alguma outra carta sobre este processo?
Sr. Doutor, a resposta é a mesma, não tenho ideia. e também não poderia falar sobre isso. A única coisa que posso dizer em abstrato é que este foi um processo que durou muitos anos e em que os advogados, como é natural em qualquer tipo de processo com uma componente jurídica, estão ativos, todos os advogados. E, portanto, é natural e normal que haja muita atuação profissional dos advogados, expressa das mais variadas formas, seguramente quer dos advogados de um consórcio, quer dos advogados do outro consórcio. Para além disso, é normal também, em qualquer contrato deste tipo, com entidades públicas ou com entidades privadas, que haja técnicos ou especialistas ou representantes dos concorrentes que façam eles próprios também um conjunto de diligências e atuações, muitas vezes para tentarem perceber melhor, digamos, os procedimentos. Portanto, nada disso é estranho. Portanto, eu não lhe posso falar, mas diria eu que seria anómalo que um processo que durou até 2003, 2004, já não lembro bem, que os advogados, a partir de 99, não fizessem mais nada.
Doutor, obrigado. Sr. Deputado.
Muito obrigado. Eu terminava só com... Porque verifiquei aqui, só em termos de... Nós gostamos muito de fazer uma timeline, até para nos situarmos no tempo, com algumas observações que também vamos fazendo ao longo da vida. E há de quem não o faça, como diz o Sr. Deputado José Magalhães, e bem, e há de quem não dê relevância a isso. Eu vejo neste processo algumas alterações significativas ao longo do concurso, que no fundo o Sr. aqui, de alguma forma, nos falou, sem entrar no detalhe. Uma é um aditamento que é feito por resolução do Conselho de Ministros de 199, que é publicado no dia 1 de setembro, 99, portanto, foi um aditamento ao processo concursal, alteração de regras a meio do jogo. Há as cartas que aqui referimos, de 1999, e há finalmente...
Peço, as cartas não alteraram?
Não, 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 há as dúvidas que suscita, peço desculpa, e tenho toda a razão, as cartas não alteraram. Há a Best and Final Offer de 2000, em que há a mudança de modelo do submarino e que me leva a perceber que é por força disso que um dos concorrentes pede o citado parecer ao professor Marcelo Rebelo de Sousa em maio de 2001. Todos estes factos que eu citei, não vou referir os ministros da Defesa porque isso todos nós sabemos. Sabemos é que o primeiro-ministro era o mesmo, era o engenheiro António Guterres, e o partido que governava o país era o Partido Socialista. A questão que eu lhe perguntava, ou que eu constatava, eu não sei se me vai poder confirmar, é se são graças a estes factos que o Sr. Doutor, em tempos, no jornal, disse que isto é um caso exemplar de como as coisas não devem ser feitas. Muito obrigado mais uma vez pelo seu depoimento.
Percebo a sua pergunta. Eu diria que um processo concursal é um contínuo. Quer dizer, é um contínuo. Os fundamentos jurídicos da minha posição são aqueles que constam de forma reduzida, digamos assim, no recurso, no pedido de decretamento de uma província cautelar, e que são públicos e estão seguramente, como já disse, em algum dos sítios que enumerei, se não em todos. A sua pergunta eu não poderia responder, mas sem violar o segredo profissional, eu posso dizer que eu não referi um aspecto específico, num período específico e, sobretudo, com um ministro específico, seja ele qual fosse. Eu referi-me ao concurso, como deve ter visto, e referi-me ao autorizado, volto a insistir. A minha experiência profissional, quer com empresas públicas, quer com empresas privadas, é que os processos são, em regra, conduzidos por equipas técnicas, os processos de negociação, onde há especialistas da indústria, onde há especialistas financeiros, onde há especialistas económicos e onde há especialistas jurídicos. E, portanto, com certeza que o CEO, o chairman, para usar uma linguagem internacional, da DCNI, de alguma forma era informado e tomava decisões. Eu nunca precisei de reunir com ele para desempenhar o meu mandato. Sempre tratei com as pessoas que eram, digamos, sobretudo o chefe da equipe, que era um francês e que estava cá muitas vezes, eu várias vezes reuni em França também com ele. Nunca que me lembre, e sim, julgo que posso afirmar isso, pode-me estar a escapar algum caso, nunca negociei um contrato deste tipo ou similar ou equivalente como advogado do Estado. E, portanto, eu não sei, não conheço os procedimentos habituais do Estado. Eu não sei, falou há pouco o Primeiro-Ministro, eu não sei se os Primeiros-Ministros se envolvem nas negociações dos contratos, eu não sei se os Ministros participam nas negociações de contratos. Lembro de uma vez ter tido uma negociação muito, muito dura, que acabou mal, aliás, em que eu era advogado de um grande consórcio internacional para, enfim, para um projeto de instalação do sistema energético em Portugal, onde a equipe negocial, do lado do Estado, estava chefiada por um secretário de Estado, ele próprio. Foi uma situação, aliás, uma pessoa de grande qualidade, não vou dizer o nome, como é evidente, é por razões de segredo profissional. Mas foi um caso suficientemente anómalo, entre aspas, para eu não me esquecer, isto é, o próprio quadro político estar na mesa da negociação, em negociações que duraram dias e noites. Foi uma negociação muito complicada, há muitos anos. Portanto, esse procedimento, eu lembro-me dele por ser um pouco estranho, um pouco, digamos, fora do que é habitual. Não tem nada de ilegal, não tem nada de normal. Portanto, eu não lhe posso dizer com franqueza se e em que medida é que ministros que foram mudando, primeiros-ministros que foram mudando, estiveram relacionados com a negociação. O que eu lhe posso dizer, porque isso é público e é fácil de averiguar, é que a minha convicção, mas posso estar a fazer um erro, é que as equipes negociais não foram tendo grandes mudanças. Quer dizer, designadamente, a parte que eu conheço melhor, a parte jurídica, teve continuidade, apesar das mudanças de governos. Portanto, eu não, quando disse o que disse, falei do concurso, não falei, percebo as preocupações compreensíveis, aliás, das diferentes bancadas sobre esta matéria, mas de facto eu aí não lhes posso dar nenhuma ajuda, ainda que quisesse e pudesse.
Sr. Deputado, deixa presente só para agradecer ao Dr. José Miguel Júdice o seu depoimento e que, apesar das limitações por força do sigilo profissional, no meu ponto de vista foi bastante esclarecedor e ajudou-nos muito. Muito obrigado.
Eu é que tenho de agradecer aos senhores deputados e obviamente ao Sr. Presidente.
Pode haver ainda uma segunda ronda, Sr. Deputado. Não lhe posso prometer isso. Não lhe posso prometer.
Até agora posso agradecer.
Sim, não posso prometer e tenho que confirmar. Nenhum dos partidos esgotou o seu tempo na primeira, mas ainda assim pode haver segunda ronda. Partido Socialista.
Presidente, da nossa parte, e tendo em conta a diversidade das perguntas feitas e também as limitações que há em matéria de depoimento, só poderíamos ultrapassar essa fronteira. Como não podemos ultrapassar essa fronteira, não o faremos. No entanto, Sr. Presidente, eu julgo que estas horas ou estes minutos são de grande interesse para nós, não só por causa dos autos, mas também por causa da delimitação da fronteira, precisamente, entre o que é vedado tratar e o que é possível tratar. Julgo que se fez a comprovação prática de que é possível tratar com proveito muitas questões, quer tirando partido do levantamento pretérito do segredo profissional, que é uma coisa que nunca ou que raramente ocorre às pessoas quando discutem esta matéria, não é? Presumem sempre que a autorização tem que ser proximamente dada e esquecem-se de que as autorizações dadas no passado valem durante um período, julgo que valem indefinidamente, uma vez dadas não podem ser
nunca
retiradas.
Nunca estudei o assunto, mas a minha convicção é essa, de facto.
E, portanto, Sr. Presidente, eu julgo que testámos aqui também a fronteira da inquirição e, como o Estado português está aprovado, tem um problema sério de arquivo administrativo, com extravios de documentos ou com documentos que estão arquivados em entidades privadas, incluindo sociedades de advogados, que se constituem como fiéis depositárias, mas sujeitas a sigilo, julgo que foi muito proveitoso o facto do Dr. José Miguel Júdice comparecer perante esta comissão e, enfim, congratulamos pelo facto de ter tido a ideia de suscitar isso. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pergunta, não vou dar a palavra para responder, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Tobo Dávila. Segunda ronda, pretende mais alguma coisa?
Sr. Presidente, sem qualquer declaração política, apenas para agradecer apenas para agradecer os conhecimentos que foram prestados.
PCP, Bloco de Esquerda, também não. Partido Social Democrata, presumo que também não. Terminou ainda agora a sua primeira ronda. Chator, agora sim. Não sei se o Chator quer dizer mais alguma coisa.
Fui precipitado, mas... e queria, evidentemente, agradecer muito a forma como esta comissão me tratou. Fico grato por isso. Tive muito gosto em colaborar com esta instituição que, obviamente, respeito. Vim encontrar aqui várias pessoas que conheço de outros campeonatos e a quem também tenho relações de estima e de agradecimento pela forma como, em defesa do interesse público, tivemos a ocasião de cooperar. Queria agradecer ao Sr. Presidente também o seu telefonema, muito gentil, e de facto dizer e reafirmar que estive aqui com muito gosto, não apenas porque é um dever de cidadania, mas também porque é um gosto profissional.
Doutor, muito obrigado. A Comissão é que agradece a sua presença, os esclarecimentos e o depoimento que nos deixou, e que eu peço estou de acordo com o que foi dito pelos deputados, não obstante as limitações que já nos tinha anunciado, foi interessante e útil para os trabalhos da Comissão. Agradecer o tempo que lhe tomámos e que é precioso. Agradecer até este esclarecimento que aqui foi dado, de facto que a limitação do segredo respeita sempre ao âmbito e não em termos temporais, o que faz todo sentido, de facto, também do nosso ponto de vista, faz todo sentido. E agradecer mais uma vez o tempo que tomámos. Muito obrigado, Sr.
Obrigado a todos.
Sr. Deputado, eu pedia-lhe só 5 minutos, se pudesse ser, e retomávamos então com o Dr. Bernardo Ayala.